Bem-vindos ao fim do mundo, bem-vindos ao fim da série Manual de Sobrevivência do Fim do Mundo.
Chegamos no fim, Diego.
Chegamos. Chegamos no fim.
Acabou.
E tem gente chegando ainda, tá? Gente vindo lá de trás, chegando. Parabéns você que sincronizou. Que
ouviu o último clamor e tá vindo atrás.
Isso, pra você que sincronizou, chegou até aqui, conseguiu, parabéns. Você tá aí no 22º episódio de um livro que tem 12 capítulos oficiais, né? Então, a gente estudou bastante o livro de Daniel, a gente entendeu o que ele é, um manual de sobrevivência pro fim do mundo, e o motivo desse último episódio aqui é a gente trazer para vocês uma coisa bem interessante do livro de Daniel. Nós vamos... A gente foi bastante bíblico no sentido de abrir o texto e mexer com o texto, com as pessoas aqui, capítulo a capítulo, verso a verso.
Sim.
E nos últimos episódios, Jader, a gente foi bem temático, né? A gente abordou os temas necessários, continuamos voltando para o livro, a gente mostrou ali... coisas no livro que mostram que Daniel, ele é um tipo de Cristo e etc.
Exato.
Fizemos algumas coisas ali menos analíticas verso a verso, assim, sabe? Mas hoje a gente vai voltar para a Bíblia, vai voltar para Daniel, nós vamos olhar para alguns capítulos especiais de Daniel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 1 principalmente. E com isso, a gente quer aproveitar essa deixa bíblica para fazer aqui um fechamento para que fique claro para vocês o que foi que eu e o Jader aprendemos durante esse processo, né, de estudo do Daniel e qual o objetivo disso no final. Né? Ou seja, não, o objetivo da temporada está clara. É para que você vá ao livro de Daniel. É isso. Né? Última audiência, vá ao livro que foi escrito para vocês. Esse é o motivo de existir 22 episódios, esse é o motivo da gente estar gravando isso daqui, é o motivo de a gente ter gasto esse tempo fazendo isso. Porém, a gente aprendeu algumas coisas com isso. Quando a gente reabriu o livro, quando eu reabri o livro, quando o Jader reabriu o livro, a gente aprendeu algumas coisas novas. Incrivelmente, a gente conseguiu aprender coisas novas de um livro que a gente já conhece já, vamos falar aí, 2 séculos. Né?
E é o livro guia da nossa igreja.
Né? E por acaso é o livro que está na nossa igreja. Ou seja, depois de tudo isso, de tudo que a gente já falou e escreveu de Daniel desde o século XIX para cá, a gente ainda conseguiu ver coisas novas na Bíblia. A Bíblia trouxe coisas novas para a gente, luz nova para a gente, no tempo que a gente está vivendo. E é desse ponto de vista que a gente quer só deixar claro para vocês o que a gente está tirando, o que a gente está tirando de Daniel. E com isso a gente diz aqui, deixa claro e declara para vocês que não terminamos, no sentido de que não se esgotou o conhecimento do livro de Daniel. A gente só descobriu com isso que, cara, tem mais coisa lá, eu tenho que voltar mais lá, preciso mais de esquadrinhar esse livro, né? E a maior prova, a maior evidência disso é o fato de que não existe ainda um acordo, tô pensando aqui em agreement, né? Não existe aqui um consenso sobre trechos ali do final de Daniel capítulo 11. Né? E a gente já entendeu aqui que a falta desse consenso, ela é, a razão disso é porque a gente ainda está para viver os acontecimentos do que estão ali. Né? Se aqueles acontecimentos já tivessem sido confirmados, já tivessem sido garantidos, a gente teria um consenso, como a gente tem sobre o consenso sobre Daniel 1, sobre Daniel 2, sobre Daniel 3, sobre Daniel 5, sobre Daniel 8, a gente tem consenso sobre Daniel... Você viu que eu pulei o 4 ali de propósito, né? Então, a gente tem consenso sobre essas profecias de Daniel 7, Daniel 8, a gente tem consenso. Por que que não tem consenso no final de Daniel 11? Por que que a gente consegue consenso... Aliás, a gente consegue até divergir um pouco... No meio de Daniel também, Daniel 11, e no começo, por causa do final. Ou seja, o final faz com que alguns até tentem trocar o começo para tentar dar justificativa ao final. Ou seja, a gente não viveu ainda isso. E por que a gente não viveu ainda isso? O consenso ainda não existe em lugar nenhum, tá? Nem dentro da Igreja Adventista. em lugar nenhum. Então, isso é um determinante, claro para a gente, de Deus falando assim, ó, vocês ainda têm trabalho a fazer aqui, ainda tem coisa para vocês catarem aqui, ainda tem como você minerar isso aqui mais. Vocês precisam vir para isso aqui, tá? Mas isso não é uma obra teológica, no sentido apenas de homens teólogos devem fazer. Até porque toda a descoberta do século XIX não foi por parte dos teólogos, né? Foi por parte dos que se arvoraram a estudar. Falaram, nós vamos estudar. Então,
Exato.
esse é o chamado. É para você ir e estudar. Para você ir e levar essa tocha de vamos trazer ao livro luz, né? Vamos entender aqui o que ele tem para nos falar. E
E
aí.
nós vimos também no último episódio que essa tocha ela aumenta com o tempo, né? Ela é progressiva. Esse é um tema muito recorrente na Bíblia, esse amadurecimento espiritual, esse amadurecimento da fé, ele vem com o tempo. E não é nem só dentro do nosso tempo, é o tempo como o povo de Deus é no todo, desde a história do começo da Bíblia, né? A gente não descobriu tudo do zero. A gente está continuando a aprofundar e a desenvolver as coisas que já foram descobertas através do livro. E esse aprofundamento ele é necessário até, Diego, para a unidade da igreja no propósito de missiológico dela, né? No propósito de cumprir a missão. Porque enquanto há divergências, mesmo que não causem divisão, né? Ainda assim não é uma unidade, né? Ainda assim não há um propósito unificado sobre como avançar na missão.
E a gente precisa encontrar essa união, né? Que é uma coisa que onde a gente vai encontrar esse ponto de unificação, né? Esse ponto em que a gente vai se reunir juntos. E aí alguns podem achar que é na concordância, e não é na concordância, é na tarefa.
Exato.
Entende? Então a gente não vai
Exato.
encontrar união porque a gente encontra. Agora todo mundo acha a mesma coisa. A gente encontra a união A gente até pode chegar a achar a mesma coisa em algum momento, mas isso é o fim do fim, cara. A união você tem que encontrar
Sim.
antes. Antes desse momento chegar, a união tem que ter chegado. Senão não vai ter esse momento. Entende?
O entendimento da profecia, ele nos leva a um entendimento maior sobre Cristo, que nos compele a servir, que nos compele a vigiar e orar.
Isso.
É esse tipo de entendimento que nós precisamos chegar.
Exato. Eu gosto sempre de lembrar de uma coisa que eu aprendi recentemente, Jader, aqui quando estudei eclesiologia, foi a maneira como as reuniões aconteciam no início do movimento adventista no século XIX. Os relatos, assim, Ellen White, por exemplo, ela tem um relato muito interessante que ela fala assim: todo mundo ia para a reunião, todo mundo estudou o tema, todo mundo ia para a reunião para chegar lá e juntos orarem e estudarem, e a maior preocupação deles não era acertar o tema. A maior preocupação deles não era entender direito o texto. A maior preocupação deles não era fazer uma nova teologia. A maior preocupação deles não era entender a profecia. A maior preocupação deles era não desagradar o Espírito Santo. Não é louco isso? Não,
É.
e aí ela fala como desagradar o Espírito Santo. Não desagradar o Espírito Santo com o espírito de desunião, né? Não é essa palavra que ela usa, então não pega isso daqui como sendo uma citação, mas ela fala assim: você desagradaria o espírito quando você, numa discussão, por exemplo, decidisse botar a sua vontade, né? Você fosse arrogante na conversa, sabe assim? Era um espírito, não que, vamos, vou traduzir assim, ó, não querer desagradar o Espírito Santo se redundava, se manifestava em humildade, entende?
Sim.
Então os caras ficavam tão humildes porque eles não queriam desagradar o Espírito Santo, porque se desagradasse o Espírito Santo, o que era para a luz, que era para vir, não viria. Entende?
Sim, perderia a influência do espírito para convencer eles.
Exato, exato. Então assim, Esse mesmo espírito, ele é necessário antes de que a gente chegue às conclusões que a gente precisa chegar. Então, eu acho muito bom Deus também travar nossa vista para algumas coisas que a gente ainda tem que entender. E a gente deu aqui o exemplo de Daniel, mas tem outros textos da Bíblia que a gente também tem a vista travada até hoje, né? Não é à toa, inclusive, que a gente precisa, como última igreja, do colírio, né? A gente está com a vista travada, precisa do colírio. Então, a gente precisa. É Deus falando assim, ó, cara, vocês precisam resolver um negócio antes, né? Ter um relacionamento aqui comigo e entre vocês que reflete o relacionamento que vocês têm comigo, para então essas coisas destravarem, né? Então, o chamado para a Bíblia, para esquadrinhar Daniel para o tempo do fim, é antes de tudo um chamado para uma relação com Deus, que vai te dar a humildade que você necessita para ter relação com seu irmão nesse processo juntos. Não é para você fazer sozinho. Deus não está procurando um novo profeta. Deus não está procurando um novo pregador que descobriu em Daniel uma coisa que ninguém sabe. Agora ele vai virar o grande pregador de Daniel no YouTube. E ele não está procurando isso. Ele não está procurando criar o melhor podcast de Daniel que existe na internet. Não é isso que ele está procurando. Ele está procurando gente que tem um coração para juntos esquadrinharem o livro, sabe?
Sim, e esquadrinhar o livro é esquadrinhar Deus, é compreender,
Sim.
é ter a mente de Cristo, Diego. Quem tem a
Sim.
mente de Cristo vai servir, vai colocar o outro como uma prioridade, é servir para salvar, né? Nós recebemos bênção para não para ser abençoado, mas para abençoar, né? Teremos a justiça para redimir as pessoas, né? Para levantar as pessoas. E, cara, para fazer isso, a gente precisa do Espírito, né? Senão a gente vai fazer as coisas em nome de Deus de uma maneira que vai difamar Deus. Sem o Espírito, até para fazer as coisas de Deus, a gente pode acabar difamando o nome dele.
Exato, pode crer. Exatamente. E assim, a mente de Cristo, eu gostei muito de você ter falado isso, porque quando a gente fala da lei da vida, o que que é a lei da vida? Nada mais é do que alguém que tem a mente de Cristo, né? Viver a lei da vida é ter a mente de Cristo. E Paulo fala, né? Nós temos a mente, nós como cristãos temos a mente de Cristo. Então, que é uma afirmação muito forte, muito poderosa e que reflete essa ideia e que a gente encontrou em Daniel. Nós vimos a mente de Cristo em Daniel, certo?
Vimos.
Nós vimos a mente de Cristo em Daniel.
Imagina o povo do período de Laodiceia com a mente de Cristo,
Exato.
né? Imagina o povo do juízo, né? Porque Laodiceia significa povo do juízo, né? Laos.
Sim.
Imagina o povo do juízo com a mente de Cristo. O que que essas pessoas não vão fazer?
Exatamente. Você tá. Isso aí nós vamos falar um dia, quando a gente fizer a série do
Um dia.
Apocalipse.
É.
Mas, Jader, vamos lá. Vamos para a Bíblia aqui. Vamos dar uma olhada em. Eu quero começar aqui do final. Eu quero começar da mente de Cristo, tá? Então eu vou começar mostrando aqui Daniel capítulo 5.
Ok.
Daniel capítulo 5, eu quero mostrar, obviamente, que a gente está falando de Belsazar, né? Quero mostrar aqui o versículo. Versículo 2. Né? Ah, não,
Dois.
não. O
Ok.
1 em diante, né? Um em diante é.
É do 1 ao 4.
Do 1 ao 4. Mas vamos ler aqui. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Peraí que acabei de ver que tem um probleminha aqui na minha tela que já foi resolvido. Então, deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem os reis e os seus grandes e as suas muralhas, mulheres e concubinas. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Você percebe que o verso 3 repete o que está escrito no verso 2? Tipo, parece até um desperdício de letras. Sim, aí ele resolveu fazer. E ele foi lá e fez. E aí ele repete as mesmas coisas, né? E aqui, quando a gente olha para isso daqui... Ah, uma coisa muito importante, Jader, é que o insight que a gente teve para trazer isso aqui pra gente não foi nem da gente, né? Esse insight que a gente teve foi de uma pessoa que você conhece pessoalmente, né?
É sim, o Dr. Chris Vaughn é um amigo meu. Ele é lá da Alemanha. E ele que compartilhou com a gente esse insight. Eles estão estudando o livro de Daniel há um ano, Diego. Ele com um amiguinho dele lá, um pequeno grupo dele.
Há um ano, olha que legal. Olha aí, ó. Olha o movimento acontecendo lá na Alemanha, hein? Olha aí. Nem sabia disso.
Eles ficaram, se eu não me engano, cara, alguns meses só no capítulo 1. Então, num outro nível de estudo, né?
Sim.
Línguas originais e tudo, mas ele que trouxe esse insight pra gente dessa relação de Belsazar com... Ele vai criar aí uma intertextualidade aí com Nabucodonosor, com Daniel,
isso,
até com o próprio Jesus.
Isso.
Como a gente vai ver.
Exato. Então, assim, aqui a gente tem uma coisa que chama a nossa atenção aqui no texto em si, que é a questão dos utensílios. Onde é que aparece essa linguagem, exatamente como está aparecendo aqui no 5, onde que ela aparece novamente no próprio livro? Então, você olha lá em Daniel capítulo 1, você vai encontrar essa linguagem aparecendo também, né? Eu estou tentando aqui colocar o texto. Daniel capítulo 1. A gente vai encontrar aqui essa linguagem de que os utensílios, né, tinham sido, aqui aparecendo aqui para vocês, utensílios, o Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, verso 2, tá, Daniel capítulo 1, verso 2, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, só esses utensílios só vão aparecer em dois lugares, Jader. Capítulo 1 e capítulo 5. Beleza?
Correto.
O único lugar que eles vão
criando
aparecer.
Dois capítulos.
Criando um link aqui, tá? Entre esses dois capítulos. Então, o que a gente começa a ver? Pô, tem um link entre o 5 e o 1. Por que tem um link entre o 5 e o 1? Aí você começa a olhar para os dois personagens... E você começa a perceber o seguinte. De um lado você tem Belsazar, no capítulo 5. E o capítulo 1 é sobre quem?
Sim. Beltesazar.
Beltesazar, né? Que engraçado. Belsazar e Beltesazar. Que é quase a mesma coisa, tá? É quase a mesma coisa. Essa diferencinha de uma letrinha, ela não faz tanta diferença assim quando você tem uma cultura que os nomes têm significados. Então, assim, essa letrinha a mais não muda muito o significado, não, porque Belsazar também é o mesmo significado de Beltesazar, tá? Então, você tem ali esses dois personagens sendo contrastados. No capítulo 1, a gente tem vinho, Jader?
Temos comida e vinho do rei. Assim como Belsazar chama a comida e o vinho do rei.
Exato. Então a gente tem no capítulo 5, no capítulo 1, percebam que o ponto não é os utensílios. Tá? Os utensílios só chamaram a atenção. Você fala assim, onde que eu já vi isso? Onde que eu já vi esse negócio? Aí você vai lá e fala, não, peraí. Mas isso não foi a única coisa que eu vi. Eu também vi que um bebe vinho do rei e o outro não bebe vinho do rei.
Exato.
Um participa da mesa do rei, né? Faz a mesa do rei, e o outro não participa da mesa do rei. E aí você vai fazendo essa comparação, você vai perceber umas coisas bem interessantes, né? O relato de Daniel 5, nós não vamos falar aqui, porque senão gasta muito tempo, mas o relato do capítulo 5 mostra pra gente que a aparência do Belsazar vai se consternando, ele vai ficando zoado, Jader.
Sim, ele vai desgrelhando.
Ele vai desgrelhando.
Ué, o cara começa a arrancar cabelo, né? Ele vai desgrelhando.
Isso.
E é curioso que lá no Daniel 1, aparentemente, para Babilônia, Daniel ele tá zoado também, né?
Uhum.
Ele,
isso, ele
precisa ser...
Ele chegou cativo.
Precisa ser turbinado.
Isso.
Precisa ser turbinado.
Ele chega desgrelhado.
Ele que chega todo desgrelhado, né? Coitado, vindo da guerra.
Isso.
Ô, Diego, não sei se você já caminhou no deserto, mas a viagem de Israel para a Babilônia é 4 meses. Andando.
Andando.
Imagina como esses caras chegaram lá desnutrido,
uhum,
sabe?
Uhum.
Desnutado. E a aparência de Daniel no começo da história é uma das piores possíveis.
Uhum.
E Belsazar, ele tá top, né, cara? Rei, tá...
Tava no banquete.
Tava no banquete, né? E todo mundo no começo da festa tá bonito, né, Diego?
Isso.
Tá todo mundo tem bem vestido,
uhum,
né?
Uhum, uhum.
No final da festa é um terror.
Não, é terror, exatamente. Então, assim, você tem... Olha que interessante essa comparação. Você tem o servo desgrelhado chegando, né, o escravo, que ele vai melhorando a aparência dele. Ele passa 10 dias comendo só legumes, daqui a pouco a aparência dele é show.
Então a gente tem um servo que ele não era bonito no começo da história, ninguém se importava com a aparência dele.
Sim, a aparência dele era ruim, e de repente ele termina o capítulo com a aparência boa. Aí você olha pro capítulo 5, é o contrário que acontece. O Belsazar começa bem e termina da pior forma possível.
Vem regredindo.
É. E assim, da pior forma possível é literal, porque naquele mesmo dia ele vai morrer.
Foi num dia.
É, naquele mesmo, sim, dia ele vai morrer. Então, assim.
Vai regredir até a morte.
É, terrível. Entende? Então, olha só. Olha essas duas coisas se contrapondo e como elas são importantes no livro. Tá? Porque o que você está vendo aqui nada mais é do que uma comparação entre os dois Belsazars. Tem o Belsazar, que tem a mente de Cristo, e tem o que se recusou a ter a mente de Cristo. O que acontece, exato, com os dois? Você tá vendo claramente isso? E não termina aqui, cara. Você consegue olhar o Daniel 1 e o Daniel 5? Você vai ver, por exemplo, que... Perdão pelos barulhinhos aí. Você vai ver, por exemplo, que... O Belsazar, ele olha pro dedo escrevendo na parede e o texto fala que ele não tem sabedoria e nem entendimento para interpretar o texto. Por isso ele tem que chamar quem? O cara que no capítulo 1, o Beltesazar, que no capítulo 1, tem sabedoria e entendimento sobre todo tipo de escritos, diz o texto do capítulo,
sim,
1.
No final, no começo do episódio, da cena do capítulo 1, aparentemente ele não tem sabedoria.
Uhum.
No final do capítulo é demonstrado a sua sabedoria, enquanto o Belsazar ele vai regredindo cada vez mais a sua aparência.
Isso.
Ele Diego, o Belsazar, cara, ele é o cara lá do Salmos 1, o justo comparado com o escarnecedor, né?
Porque é
ele vai escarnecer, né?
Uhum, uhum.
Eles vão
ele
beber vinho nos vasos que eram utilizados pro serviço sacerdotal, cara. Era a forma mais visível de uma nação desonrar o Deus de outra nação.
Sim. Sim, é isso mesmo. Essa é a comparação que tá acontecendo aqui, gente. É isso que a gente quer que você perceba. Por que que ela tá acontecendo e como que ela é importante pro arco inteiro do livro, tá? Deixa eu só dizer uma coisa, assim. Tem uma coisa que me incomodava quando falava da sabedoria de Daniel, Jader.
Ah.
Que falava da sabedoria dele, que ele tinha entendimento sobre as coisas e tal, e tinha sabedoria. Eu ficava pensando assim, cara, mas tudo bem, é só pra dizer que o Daniel era sábio, era um cara bom. Depois que eu vi essa composição entre o 5 e 1, eu falei, não, cara, ela tinha que existir mesmo. Essas palavras, do jeito que elas foram colocadas, porque elas fazem o contraste com outro personagem, cara.
Sim.
Entende? Então, assim, a Bíblia, gente, ela é muito intencional. É inacreditável. Porque, assim, ela tá claramente mostrando para você esse personagem. Olha para ele. Olha como ele é. Olha como ele se comporta. Olha o que que tá acontecendo. Na ordem. Aí tu olha pro outro. Olha isso daqui. E aí elas estão contrapondo perfeitamente. E aí você tem sinais no texto disso. Porque vamos usar as mesmas palavras que estavam no capítulo 1. Vamos usar no capítulo 5 as mesmas palavras que estavam no capítulo 1, só para que isso fique claro. E aí. Isso está sendo composto ali de uma forma muito, muito intencional para a gente poder perceber que isso que o Jader falou, Belsazar e Beltesazar são espelhos um do outro, no sentido de que, mas são espelhos inversos, né? Um mostra o pior, o que não tem que ser, e o outro mostra o que tem que ser, né?
Sim. E o tentador, Diego, é que quando Belsazar ele é introduzido na história, ele já é introduzido como alguém de sucesso, porque ele é o terceiro no reino. E quando Daniel ele é introduzido na história, ele é introduzido como um escravo, como um cativo. E Belsazar, ele tá no trono aí também. E ele foi educado nos modos de Babilônia do mesmo jeito que Daniel foi ser educado lá naqueles 3 anos iniciais. Só que Daniel, ele não aceitou a dependência de Babilônia para viver em Babilônia. É uma coisa diferente. Ele aprendeu a cultura dos caldeus, tudo que vocês viram aqui com a gente, né? Até o Gustavo,
Luiz
o
Gustavo,
arqueólogo, o Gustavo, né, falou dos estudos que ele tinha que aprender sobre assuntos que hoje a gente nem passaria perto, né? Mas é a dependência de Daniel em viver pelos princípios de Deus dentro de Babilônia. Belsazar, ele tá nem aí para isso, né? E outra, Diego. Os dois têm ciência do que é certo, né? Do que aconteceu. Belsazar, ele tem a ciência de que tudo que aconteceu com Daniel. Ele não entra na história sem conhecimento nenhum a respeito de Daniel. Ele tem consciência, ele representa o tipo de pessoa que tem exata consciência do que está fazendo. Nabucodonosor, por exemplo, ele não tinha. Ele foi ganhando essa consciência ao longo do livro, através de Jeremias, através de Daniel, né? Mas Belsazar não. Ele já tinha toda a consciência. Ele é um erro consciente, que é pior ainda, né? É como uma é a rebelião aberta contra Deus.
Sim, exatamente. E essa comparação que você acabou de fazer, ela vai acontecer no livro também, né, Jader? Nós vamos ver também a comparação Belsazar com Nabucodonosor. Então,
Ah, também.
também, lógico. Eu só quero mostrar uma coisa antes dela, né? Mostrar aqui pro pessoal o texto de Daniel, capítulo 5, verso 1 a 4, a gente acabou de ler. Eu li só até o verso 3, eu não li o verso 4. Então deixa eu ler aqui rapidinho, quero mostrar outra coisa para eles. É o seguinte. Então, aliás, o 4 eu li também, né? Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e de pedra. Então vamos lá. No verso 4 fala assim: não estavam só escarnecendo, não, Jada. Estavam fazendo culto.
Certo, certo.
Beleza? Então, o capítulo 4 fala pra
Sim.
gente que a cena em que Belsazar, em que isso acontece, tá rolando culto. A gente já comentou sobre isso, mas só para deixar claro aqui. Então, tá rolando um culto aqui pros deuses deles, deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de ferro, deuses de madeira e deuses de pedra. Onde é que tem essa afirmação?
Capítulo 2.
Capítulo 2. Olha que interessante. Capítulo 2, verso 32 a 34. Fala assim, ó.
É interessante, né, que
Não,
pode ler
fala o que
primeiro.
é interessante.
Não, é curioso que você vê, cara, tudo tá no texto, né? Se a gente ler com calma, ler mais de uma vez, né, a gente vai encontrar. No capítulo 2, os metais representam os reinos desse mundo, né? Questões econômicas ali, né, as mudanças dos reinos. Já o capítulo 4 e 5, ele puxa por uma questão religiosa os metais. Ou seja, num plano maior, o livro de Daniel está mostrando que esses reinos eles são fundamentados nos deuses desse mundo. Tem o deus de ouro, tem o deus da prata, tem o deus do bronze, né? Que cada reino desse mundo ele precisa viver por um princípio, por algum ideal. E qual que é o ideal desses reinos? É os deuses desse mundo. É a satisfação do próprio homem, é a satisfação dos desejos do homem, é engrandecer a si mesmo, é fazer de acordo com a tua vontade, como o livro vai explorando isso cada vez mais conforme você vai avançando nele.
E esses minerais, eles são formas de você fazer a própria vontade no mundo dos humanos, né? Você tem ouro, você faz a sua própria vontade. Você tem prata, você faz a sua própria vontade no mundo dos humanos, né? E se você
Sim.
tem bronze, você faz a própria vontade. E aí, olha só como é que, olha como é que o poder, ele se manifesta, né? Do ouro para a prata, do bronze para o ferro, você vê que ele sai do controle financeiro e vai para o controle da violência, né?
Sim, porque chega uma hora que o controle financeiro não é o suficiente,
Aí
Diego.
você tem que imprimir violência.
Não é?
Exato.
Você tem que ir para a violência. É a última reação de uma mente de animal, de uma
Animal.
mente que se bestializou.
Isso.
Ele não tem o que fazer, porque o animal não, ele não vai debater. Ele
Não.
ou ele vai atacar ou ele vai se defender. E são as últimas consequências de uma pessoa que é tomada pelo Deus desse século.
E você pode dominar a humanidade pelo ouro ou pelo ferro. Percebe que, em outras palavras, ele está mostrando o degradê ali dos minerais. Ele está falando assim, ó, tanto pelo ouro quanto pelo ferro dá para dominar. E aí são os nossos recursos, são as coisas que a gente faz. E esse fato da violência tá ligada com a bestialização é muito interessante também, né? Porque a gente está vendo exatamente hoje. Cara, a maior nação do mundo não é a maior nação do mundo porque ela é a mais forte economicamente apenas. Porque ela é a mais
E porque
endividada.
tem o melhor argumento.
Ela é a mais endividada. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você for olhar o net profit, se você for olhar o saldo no final não é positivo para os Estados Unidos. É a maior nação do mundo, mas é a nação com a maior dívida do mundo e a dívida é impagável. Se você juntar o dinheiro do mundo todo, você não consegue pagar a dívida deles, tá? 35 trilhões de dólares. Não dá para pagar a dívida com o dinheiro que tem hoje na Terra, beleza? A gente fala de ordens de trilhões, a gente não entende o que isso quer dizer. O ser humano não consegue
Não.
computar isso, beleza? Mas assim, só para você ter uma ideia, não existe 1 trilhão de segundos na humanidade, na história humana. Não existe 1 trilhão de segundos na história humana. Não se viveu, desde que o primeiro ser humano respirou até hoje, 1 trilhão de segundos. Beleza? Não existe. Só pra você entender o quanto 1 trilhão é. Então, imagina 35, brother. É a nação mais endividada. Mas ela se
Cara,
garante porque ela tem o maior exército do mundo. Ninguém tem um exército juntado, o exército de todo mundo é menor do que o exército dela. Entendeu? Da estrutura militar no geral, entende?
E os Estados Unidos eles são parecidos com Roma, né? Porque eles mantêm a paz pela espada, né?
Sim, exatamente. É o mesmo espírito do ferro, amigo. Porque por isso que a estátua ela vai de ferro até ferro no final. O final é ferro misturado com barro, mas tem ferro ali.
Sim,
Entende?
dureza. E é curioso que quando Daniel ele vai fazer o apelo para Nabucodonosor mudar a forma dele pensar, ele fala para Nabucodonosor ter misericórdia dos pobres. Não simplesmente por, olha, você tem que dar esmola pro pobre e
Sim, eu
tal,
lembro.
mas é por causa da lei da vida, cara. Se você não viver para você, se você usar tudo que você tem para você, você vai ser destruído, né? Você vai se autodestruir, você não precisa nem de um inimigo.
Então, peraí. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Muito importante isso, muito importante isso. Porque no capítulo 2, Jader, no final do capítulo 2, o que que destrói os minerais? O que que destrói o poder dos minerais?
Ou uma pedra.
Uma pedra, tá? Uma pedra que, em tese, Jader, uma pedra comparada com ouro, quem vale mais, né? Uma
Ouro, pedra não tem valor.
cara, uma pedra comparada com ferro tem mais valor o ferro do que a pedra. Então, assim, é uma pedra, beleza? Que ela vem
Tem valor.
não cortada por mãos humanas, ou seja, uma pedra que não vem de mãos humanas, ela vem questionando nossos valores, que é de poder e de controle e de domínio, né? Questionando Babilônia na sua essência. Quando vem uma pedra para destruir tudo isso, você já vê que a essência do reino de Deus, ela é inversa, ela é oposta às essências dos minerais que configuram a dominação humana, que configuram o ser humano no poder, né? Aí você vê, primeira coisa, você já vê isso. Aí você vê que essa pedra vem e ela vai destruir esse esquema de reinado, e essa destruição é uma destruição diferente. É uma destruição que desaparece com, que faz não sobrar nada,
Ela
que
esmiúça.
desintegra no nível molecular, entende? É para sumir, é para acabar com isso, beleza? Então essa pedra vem e ela vem para eliminar esse sistema e tudo que esse sistema representa. E aí, Jader, a gente tem exatamente esses mesmos elementos no Daniel 5. Os caras estão adorando os deuses, aí ele cita todos os minerais que ele citou no capítulo 2, inclusive a pedra. É aí que tá o interessante, ele inclusive a pedra. Então, os
Eles
caras.
têm até a representação equivalente deles para um deus de pedra.
Até isso eles têm, entende? E aí fica claro, porque assim, a história perturbou tanto Nabucodonosor da estátua dos minerais, porque no final o que acontece com a estátua? Ela é destruída. Então, assim, a conclusão da história é que a justiça chegará. A conclusão da história é que esse sistema vai ruir, esse sistema vai acabar. Aí, o que que esses minerais e uma pedra vindo significam? O fim do sistema humano. O juízo de Deus chegando. O que que acontece no capítulo 5? Os caras estão adorando os ídolos de ouro, prata, bronze, ferro e de pedra, e de madeira, de barro, o que seja lá, mas e de pedra. Em outras palavras, o texto está falando assim, cara, sabe aquela destruição que está prometida no 2? Sabe o juízo que está prometido no 2? Olha ele chegando aqui no capítulo 5.
E eles transformaram o sistema econômico num deus, né? Porque aqui agora eles são representados em forma religiosa. E é curioso também, dentro do próprio capítulo 5, Daniel ele fala assim: por que que você está adorando um deus de ouro, de prata, de ferro, de pedra, de madeira, se eles não ouvem você, se eles não veem você, se eles não têm vida, mas. Deus, cuja tua vida está nas mãos dele, você não adora. E aí, logo em seguida, o que que acontece? Ele vê uma mão viva escrevendo na parede. Então, eles estão adorando um sistema falido, um sistema morto, mas eles não são capazes de ver, Diego. Acho isso muito curioso, porque Daniel, Belsazar, ele tem a ciência de quem é Daniel e do que ele fez. E do que aconteceu com Nabucodonosor. Mas ele não vê, cara. A pessoa. Eu não sei, eu acho que a informação não. Ela não. Não sei, cara. Eu não consigo entender essa parte dele. Porque ele sabe, mas ele não consegue enxergar.
É o auto-engano, né? É o auto-engano que acontece quando você quer acreditar em uma coisa, aí todos os sinais do contrário são ignorados. Bate e volta, né? Você vê e não vê. Você foge dessa percepção, né? E aí, eu acho que aqui dá pra gente contrastar Belsazar com Nabucodonosor de forma bem clara, embora o próprio texto faça isso, porque Daniel 5 e Daniel 4 estão contrapostos, tá? Então, outra coisa bem interessante é que Daniel 5, Belsazar de novo, se contrapõe a Daniel 4, que é o texto de conversão de Nabucodonosor. Então, a gente vai ter, só para você entender, capítulo 5 você tem o juízo sobre o rei, no capítulo 4 você vai ter o juízo sobre o rei. Mesma coisa, tá?
Duas respostas completamente
Duas
diferentes.
respostas diferentes, exatamente. Aí você vai ver a
Vindo
atuação.
do mesmo tipo de pessoa, Diego.
É verdade.
Vindo, os dois são família, parente ali, vindo do mesmo tipo de pessoa, da mesma criação, eles tiveram respostas completamente diferentes. A gente falando aqui agora, é por isso que é uma grande ilusão a gente separar as pessoas em partidos políticos, em cor, em qualquer coisa, cara. Porque dentro do mesmo reino, duas pessoas responderam completamente diferente ao chamado de Deus.
Sim.
E assim como Daniel, que tinha judeus com ele, que provavelmente teve um lá que quando tocou a trombeta, ele se curvou para a estátua.
Você vê assim, se você olhar o arco todo de Nabucodonosor de Belsazar, você vai ver que os dois são reis. Você vai ver que o ponto de atuação de Deus, o juízo, vai chegando sobre eles ali. Você vai ver a intervenção de Deus sobre eles. É, em situações bem parecidas, né? No caso do Nabucodonosor, ele tá com seus nobres todos, fazendo aquele movimento lá no campo de Dura, né? Belsazar está com os nobres também, fazendo seu banquete. E tanto no campo de Dura quanto no banquete de Belsazar acontece o quê? Adoração aos deuses. Mesma coisa. São os mesmos caras, velho. São os mesmos arquétipos, a mesma coisinha. Só que a
Mesma coisa.
diferença vai acontecer quando Nabucodonosor se permite, palavras dele, ser humilhado.
É isso mesmo, é ele que fala
Essa é a
isso.
diferença. Ok? Então, gente,
É isso mesmo.
por que que importa o Manual de Sobrevivência do Fim do Mundo? Deixar bem claro esses três personagens para você aqui. Você tem Daniel, que é o ser, é o cara que tem a mente de Cristo. O que que ele está dizendo para a gente é que no tempo do fim, Jader, a gente precisa ter a mente de Cristo. No tempo do fim, a gente tem que viver como Cristo viveu. O tempo do fim é o tempo de viver a lei da vida. O tempo do fim é o tempo da gente viver uma vida de sacrifício, como a que um eunuco viveu. Que perdeu seus pais e permaneceu fiel a Deus. Como aqui um eunuco viveu quando foi ameaçado de morte, e aí ele vai lá e ele pede tempo para orar, né? Então, porque ele confia em Deus. Então, esses são os símbolos que você precisa guardar, essas são as coisas mais importantes do livro, que a gente precisa, que eu tô ventilando aqui, inclusive, já para eu não esquecer de nada, que é essa ideia de que eu preciso ter a mente de Cristo. Para poder viver com a atitude certa no tempo do fim, que é uma atitude que tem mais a ver com humilhação e paciência, tá? Entrega, do que com a atitude de revolta, de transformação, de rebeldia, de conseguir pregar o evangelho, de dominar o mundo com o poder do Espírito, com o poder do reino de Deus, né? Agora é o tempo do domínio do cristianismo. Não é o tempo do domínio do cristianismo, nunca foi.
Nunca foi.
Nunca
Nem
foi.
é o propósito.
Nunca foi propósito que você está falando. Entende? Aí você vê um monte de cristão hoje. Aí você vê movimentos nacionalistas cristãos surgindo no mundo. Tudo bem disso estar tá acontecendo no sentido de que faz sentido com aquilo que a gente está esperando da profecia, faz, mas faz sentido para aqueles que seguem a Cristo? Não faz nenhum, porque você não está entendendo o que Cristo está falando. Você está seguindo Babilônia. Então, a gente vê esses movimentos acontecendo agora de nossos olhos, já. Nunca aconteceu
Não.
de um presidente americano ser um cristão nacionalista. Nunca aconteceu. Jimmy Carter era cristão, mas ele nunca foi cristão nacionalista. Isso nunca foi.
Não,
Nunca, nunca misturou.
e reconhecido assim publicamente, né? Faz questão de ser reconhecido assim.
Plataforma de eleição. Foi eleito
Exato.
sobre essa plataforma. Agora, só deixar uma coisa bem clara, porque o Brasil está muito intoxicado, o mundo está muito intoxicado, nós não estamos aqui fazendo juízo de valor sobre quem era melhor e em quem tinha que votar, beleza? Eu estou falando de outra coisa. Nós estamos falando do seguinte: nunca aconteceu, quer você goste ou não do cara, quer você tenha votado nele ou não, ou você acha que ele seja bom ou não, não importa. Não importa. Nunca tivemos essa realidade. Nunca tivemos. Então, assim, a gente agora está diante de coisas que estão acontecendo que elas vão pedir pra gente uma ação que é contraintuitiva. Se você agir pela sua intuição, você vai virar bicho, porque bicho é intuitivo.
E Belsazar perde a razão quando ele começa a louvar os deuses, que não é nada mais uma representação deles mesmos. Ele começou a se colocar no centro, e quanto mais ele queria colocar a ideia dele, é do meu jeito, ah, porque no meu tempo era assim, ah, porque eu fazia assim, e agora as coisas estão todas diferentes, ele foi perdendo a razão dele cada vez mais. Aí você vai para Nabucodonosor no capítulo 4, quando ele reconheceu que ele não é nada perante Deus, voltou, ó, agora eu tô entendendo as coisas, a razão voltou, cara.
Exato.
Olha que incrível, a razão voltou, olha que curioso. O cara
Isso.
deixou de ser um bicho,
Exato,
né?
cara.
Aí
Exato.
ele se humilha diante de Deus, aí Belsazar ele quer humilhar Deus, ele
É.
reconhece Nabucodonosor reconhece o domínio de Deus, aí Belsazar vai e ele desafia o domínio de Deus, porque ele usa os utensílios, né? Ele desafia o próprio Deus. E eu quero só aproveitar, Diego, só para acender uma. Só para dar uma coceirinha na cabeça das pessoas que estão ainda duvidando de que a gente está defendendo um lado ou outro. Gente.
Me chama de isentão, tá? Me chama de isentão. Eu sou esse.
Isso. Quem persegue as pessoas em nome de Deus é religião. Não é os não religiosos. Quem vai perseguir em nome de Deus são religiosos, mas religiosos que não têm a mente de Cristo. Se você tem dúvida disso, só vou ler um versinho
Pessoal
aqui
tá achando que vai ter um
de João.
bando de ateu perseguindo no final.
É, achando que o problema do mundo vai ser os ateus, né? João 16, o verso 1, diz assim. Eu tenho dito estas coisas. Só um parênteses. João não tem o sermão escatológico, né? Tipo Mateus 24, Lucas 21, Marcos 12. João não tem isso, né? Mas ele tem uma dinâmica relacional que ele explora isso no tempo do fim. E ele fala assim: ó, tenho dito estas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Farão isso porque não conhecem o Pai nem a mim.
Exato.
Cara,
Tem como
então
ser mais
só
claro?
para. Acho que não.
Caraca,
Se você
gente.
tiver dúvida,
Tem.
escreve no chat aí.
Puxa vida, tem como ser mais claro que isso? E assim, novamente, não estamos falando aqui. Não estamos falando aqui. Histeria. Ah, então agora, porque temos o primeiro presidente nacionalista cristão-americano, quer dizer que chegou a hora das profecias
É
se cumprirem. Não. Eu só estou prestando atenção. Vigiar e orar. É só isso. Só estou prestando atenção. Eu estou vendo acontecer. Não quer dizer que é esse. Pode ser uma tendência que está começando. Pode ser que agora isso passe e volte depois com mais força, que está só sendo colocado o embrião. A gente não sabe, cara. Não é isso. Não estou fazendo essa afirmação. Sai dessa histeria. Mas a gente está falando aqui, cara, que ou você vai ter uma atitude como a de Daniel. Esse cara está sendo trazido para a gente como modelo. Ele está sendo mostrado para a gente como modelo. Essa é a atitude modelo. Mas eu vou mostrar para vocês mais uma coisa, diz a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês a atitude. Eu mostrei o ideal, o modelo, que é o ideal, tá? Eu inclusive escondi os erros dele, escondi os defeitos dele para te mostrar o que é o ideal. E agora eu vou te mostrar como é na prática. Aí você tem Nabucodonosor e Belsazar contrastado, cara. É maravilhoso isso aqui, cara.
Mas
Porque aí ele fala assim, ó, isso aqui é o ser humano na prática. O ser humano na prática ele vai virar bicho se você deixar. O ser humano na prática é arrogante, o ser humano na prática é domínio, o ser humano na prática quer controle, o ser humano na prática não quer que Deus seja o seu Deus. Ele vai construir uma estátua com a sua o nome daquilo que ele acredita. Ele vai tentar lutar contra o que é verdade. Ele vai recalcitrar, ele vai. Esse é o ser humano, isso é a natureza humana. Mas se você permitir, se você permitir entender que Deus é maior do que você é uma criatura, que você é uma criação de Deus e que Deus está no lugar em que ele está e que você está no seu lugar em que você está, isso aqui que Nabucodonosor chamou de humilhação nada mais é do que entendimento da realidade. Quando isso cair sobre você, cara, tá tudo certo. Deus vai te restaurar. Você vai ser salvo, Deus vai te restaurar, Deus vai cuidar de você. Mas se você rejeitar isso por causa das suas vontades, das suas concupiscências, dos seus desejos, se você rejeitar isso por causa do seu eu, o teu destino vai chegar como vai chegar o destino da prata, do ouro, do bronze, do ferro. O teu destino vai chegar como chegou o destino de Belsazar. O teu destino vai chegar como de tudo que vai chegar, porque Deus vai esmiuçar e desaparecer com tudo aquilo que é Babilônia, com tudo aquilo que é os poderes humanos, a nossa natureza em sua plenitude vai desaparecer, porque esse não é o mundo que Deus planejou, esse não é o mundo que Deus quer, esse não é o mundo que nem que você quer. Você só não sabe disso. A pedra vai vir. Então Deus está falando assim, ó, eu vou fazer juízo. A diferença entre como que esse juízo vai bater em você é a diferença entre Belsazar e Nabucodonosor. Você pode querer me escutar, como Nabucodonosor deu ouvidos a Daniel e entendeu, finalmente entendeu já, aonde que ele estava na pirâmide das coisas, né? Onde que ele estava na pirâmide de prioridades do universo. Ele entendeu. Quando ele entendeu, ele foi restaurado. Já Belsazar não conseguia entender. E aí ele foi destruído como ele foi destruído.
Nós somos uma representação desses dois, né, Diego?
Nós somos.
Porque nós somos, cara. Um não sabia. Tem muita gente aí que não sabe de Deus e uma hora vai ter condições de tomar sua decisão. E Belsazar, cara, Belsazar é o grupo dos que sabem.
Uhum.
Porque é enfatizado isso 3 vezes no capítulo. Você sabia destas coisas e você escolheu se orgulhar, se ensoberbecer. Cara, isso é muito sério, né, Diego? Porque a gente sabe, né?
Uhum.
A gente sabe o que Deus requer de nós, a gente sabe o que tem que ser feito, né? Deus não envia essas coisas em código para você. Ele deixa muito clara a vontade dele na Bíblia.
Uhum.
E como a gente é tentado todo dia a fazer a nossa vontade, né? Mesmo sabendo. Uhum. Mesmo sabendo toda a história de Daniel, toda a história de Nabucodonosor, toda a história de Belsazar, a gente ainda teima em querer, às vezes, desafiar o próprio Deus. Mas, cara, que a gente possa aprender, né, com Belsazar, que a gente compre colírio para os nossos olhos, a fim de que a gente veja a nossa própria vergonha, a nossa própria nudez, né? A gente precisa sair do caminho de Belsazar e entrar no caminho de Nabucodonosor, que ele tem que a gente tem que reconhecer, cara, sem Deus a gente não é nada. Né? Sem Deus a gente não é nada. Nós não somos capazes de entender as nossas próprias limitações, a nossa necessidade de um Salvador. E essa história de Belsazar, Diego, que ele faz esse contraste com Daniel, esse contraste com Nabucodonosor, mas esse banquete que Belsazar faz, ele também é representado no Novo Testamento, né? Belsazar, ele deu uma ceia ali, não deu?
Sim, sim. Uhum. Sim,
ele deu
sim,
uma
sim.
ceia e essa ceia foi para a ruína dele. Mas Jesus também, ele deu uma ceia também para os seus discípulos.
Sim.
Né? Para os que estavam com ele. Jesus, ele morre também, assim como Belsazar, mas ele morre porque ele quer dar a vida dele para salvar. Belsazar, ele morre porque ele desejou a própria vida, né? Aquele que buscar a tua vida nesse mundo vai perder. E aquele que perder a sua vida nesse mundo vai encontrar. E os próprios utensílios do templo, né? Toda a maneira como o templo é construído, ele serve para apontar para a vida de Cristo. E aí nós vemos Jesus também dando uma ceia, mas uma ceia que salva, né? Não é um banquete que vai levar à morte.
Que a ceia da humildade, né?
Tem até a cerimônia da humildade na ceia, né, Diego? Olha, para poder comer, você tem que participar da cerimônia da humildade.
Exatamente. Exatamente. Olha aí a mente de Cristo atuando, mostrando isso pra gente. Já, eu acho assim, de uma profundidade, de uma genialidade do livro de Daniel tão grande, de mostrar pra gente esses três personagens, porque assim, ou eu vou ser Nabucodonosor, ou eu vou ser Belsazar. Não tem jeito. Ou eu vou ser Nabucodonosor, ou Belsazar. É um ou outro, amigo. Nós vamos ser um ou outro. Ou aquele que.
Deixa Daniel de
Não, não.
fora, porque já é difícil
Eu vou
ficar
chegar em
com
Daniel. Não, eu
Nabucodonosor.
vou chegar em Daniel. Olha só. Olha como na Daniel tá perfeito aqui. Esses três. Os três personagens é perfeito. Porque eu sou ou Nabucodonosor ou Belsazar. Mas uma vez que eu viro Nabucodonosor. Uma vez que eu sou Nabucodonosor. Uma vez que eu admito a minha pequenez. Eu admito o meu lugar. O que que acontece comigo, então? Aí onde está o ideal? O que que vem depois? O que vem depois é Daniel. Entende? É viver como Daniel viveu. O que que vem depois, então? Ah, legal. Agora que eu aceitei Deus, agora estou humilde aqui e eu vou fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Daniel. Entende? Então, o Daniel ele fica como esse objetivo ideal, mostrando pra gente aqui a vontade de Deus. Ó, é isso aqui. É isso aqui. Você vai perder pai, vai ser eunuco. Vai passar por todo esse terror aqui, mas vai ficar fiel. Mas vai continuar entregando, entendeu? Vai colocar sua confiança em Deus, porque já se eu sou humilde, a partir do momento que eu entendo que eu não sou nada e que ninguém me deve nada nesse universo, Deus não me deve nada,
Não tem nada a perder.
não tem e ninguém sim, não tem nada a perder também. Acaba sendo uma reação mesmo. Eu tô tão nesse lugar que agora eu posso só viver se eu depender de Deus, Jader. Porque se eu depender de mim mesmo, aí eu não tô na humildade. Se eu dependo de mim mesmo, se eu acho que eu me resolvo, se eu acho que eu me basto, como Nabucodonosor achava antes. Aí eu não dependo de Deus. Então, uma coisa que a gente falou muito. Eu quero deixar muito claro para as pessoas de forma simples, né? Essa foi nossa oração aqui. Claro, de forma simples. O que que o livro está dizendo para a gente? O livro é profundamente cheio de camadas. Se você quiser complicar ele, aprofundar ele, vai dar. Vai dar. Olha o que a gente está falando aqui. Olha essas comparações que estão no livro, tá? Mas é bem simples, gente. Ou você se coloca no seu lugar. Ou Deus vai ser obrigado a te colocar no seu lugar.
Porque ele nos ama.
Exato. E aí você vai ou você vai dar ouvidos à voz de Deus ou você não vai dar ouvidos à voz de Deus. E se você der ouvidos à voz de Deus, o resultado disso prático é uma vida de humildade e confiança em Deus. Por isso você vai ter paciência para encarar os problemas. Por isso você vai ter paciência para passar pelo pior período da história humana. Você vai ter condição de passar por isso somente se você tiver profunda confiança em Deus. E aí você vai ter desenvolver na prática a paciência. A Bíblia está dizendo para a gente como é que é a prática, Jada. Pelo amor de Deus, não tem como ser mais claro que isso. A Bíblia está falando assim, ó, quando você olhar para os santos, vocês vão ver que eles têm um paciente. Quando você olhar para os santos, vocês vão ver que eles confiam em mim, cara.
E quando Nabucodonosor restaurou o seu juízo e ele bendiz e glorifica o nome de Deus, o reino foi ele foi restaurado ao reino, né, Diego? Na verdade, o reino veio até ele, né? Porque Deus ele dá a quem ele quer, né?
Sim.
E o reino de Deus veio até ele, cara. Ele foi restaurado. E eu fico lembrando do tempo, né? Entre Deus falar para Nabucodonosor que ele ia virar um bicho e ele tomar essa decisão, levou um ano. Cara, a gente tem muito mais que um ano que Nabucodonosor. Deus tem muito mais paciência com a gente do que ele exemplificou, né? A bondade, a paciência dele com Nabucodonosor, né? Que a gente possa remir esse tempo para a gente se tornar como Nabucodonosor, cara. Quem diria a gente falando do livro de Daniel e a gente pedindo para ficar com o Nabucodonosor no final da
Não,
história.
tudo começa em Nabucodonosor, entendeu? Para chegar em Daniel, tem que começar em Nabucodonosor, amigo. Você tem que começar ali.
Cara, esse ganho aí da nossa dinâmica de vivência é, cara, sem igual, sabe?
É, cara.
Não tem, não é um conteúdo profético, né, cara? É um relacionamento com Cristo, literalmente, no tempo do fim, cara.
Não é, cara? Não é bem diferente da forma como a gente veio abordando até aqui?
Cara, que foi top, mano. Ô,
Relacionamento com a
Diego, quando
profecia.
você falou, eu nem inseri isso no assunto, mas você falou assim, ó. Daniel, ele saiu da onde?
Daniel saiu de Jerusalém, da nobreza, do palácio.
É. E aí ele foi para onde?
Pro outro palácio, ser escravo.
É. Jesus fez o mesmo movimento, cara. Ele saiu do céu, ele saiu da Nova Jerusalém e foi morar aqui em Babilônia, virou escravo.
Verdade, cara. Verdade. Verdade.
Cara, virou escravo, cara. Ele
Foi.
veio servir.
Meu servi. Meu servi.
Cara, mano, foi muito bom.
Cara, foi.
Esses de Belsazar e Nabucodonosor me ajudou muito a afirmar mais ainda essa questão dessas divisões que a gente vê, né, cara? É tudo ilusória.
É, mano.
Só Deus é capaz de revelar o joio do trigo, e ele vai fazer isso com crise. Ele vai fazer isso com uma crise.
Sim. É. Cara, pra mim foi muito rico e assim, eu não acho que acabou pra mim, Daniel, entendeu? A gente tem que voltar mais, a gente vai voltar mais vezes pra ele. Talvez quando a gente for
Sim.
pra Apocalipse, a gente acabe voltando mais pra Daniel.
Voltando.
É, vai
Com
trazer. Eu
certeza.
acho que vai ter novos insights depois que a gente for pro Apocalipse de Daniel, sabe?
É. Até porque quando a gente construiu a nossa ideia de Apocalipse em cima de Daniel, a gente vai ver mais coisa, né? O fundamento vai ficar mais claro.
É. Mas eu acho que essa percepção de Daniel além da profecia ser. Porque, cara, a gente só olhava pra profecia, né, cara? Só olhava pra. Ah, tá, é um menino que tinha a dieta correta, e aí ele viu os das nações da terra, e aí a gente tem ali os.
Não, o sermão já começava com a imagem da estátua, né, Diego?
Já.
O sermão já começava com a imagem
Era
da
isso.
estátua, depois dos animais.
A gente resumia isso, ignorava o capítulo 12, 10, 11, 12. Ignorava, ignorava. Jada, ignorava.
Não, ignorava o 4.
O 4. Deus, o 4.
O 4, cara, não é qualquer capítulo,
O 4. Não,
não,
o 4
entendeu?
é muito bom. O
A
4
gente
é
ignorava o 4.
cerne. Você não entende tudo isso que a gente falou aqui, um monte de coisa que a gente falou, não entende se não pegar o 4, cara. Que
A
ficava ali.
gente ignorava o 4.
Que ficava sendo pulado, né? Ah, tá, é o Nabucodonosor falando que ele entendeu.
O 6 era a história das crianças antes do sermão.
Isso.
A gente rebaixou o livro durante muito tempo, mano.
Pô, muito tempo. Eu tava, inclusive, uma coisa que me, por causa de Daniel, que me explodiu a cabeça foi ler Esther de novo, cara. Porque eu percebi que eu nunca tinha lido Esther como adulto. Porque eu sabia a história desde criancinha. E quando eu li, eu devo ter lido na adolescência, eu falei, ah, tá, é um livro de história, não é um livro muito teológico, você não tira muita conclusão teológica, é só uma história contada, né? E aí, cara, quando eu
Sim.
fiz o teológico, alguém mencionou que o nome de Deus não aparece hora nenhuma no livro de Esther e tal, é só a história e tal. Aí, sabe, eu desprezei o livro, aí eu fui ler esses dias, cara. Não tô lendo ainda, na verdade. E, cara, dá show no Game of Thrones. Dá show, cara. Não,
Opa.
vibrava, cara, quando eu li a história. Meu pai, que história louca! Que história. A história antiga, história louca, velho. Muito.
O tio dela mete o louco várias vezes na história, cara.
Cara, que história sensacional, velho. Que história incrível, do
Mano, o
começo ao
cara tinha
fim, cara. Sim.
muita habilidade.
Então, a gente.
Ele.
Eu só dei esse exemplo pra dizer o seguinte: olha como a gente nerfa as histórias bíblicas, né? A gente diminui elas, a gente faz elas ficarem mais
Ah, a gente infantiliza a história,
infantil,
né?
diminui, sabe? Cara, negócio. E aí aconteceu isso com a Cova dos Leões, cara. Acontece isso. O negócio tava ali claro. Pô, tava escrito já há quantos anos? A gente está lendo o livro de Daniel faz mais ou menos 200 e poucos anos. Há quantos anos que a gente está vendo que o capítulo 6 começa no mesmo ano que acontece o capítulo 9? E nunca fizemos a conexão.
Por que que ninguém nunca falou sobre o Belsazar e Daniel?
Então, é o nome, cara, o nome, né? E a gente ignorava isso, não, tipo, não tinha essa conexão. Então.
Aquele negócio lá da vela, cara, é interessante demais, mano. Tá brilhando cada vez mais, né? Até virar uma estrela.
Isso, é verdade, que Pedro falou, né? É isso mesmo. Eu acho que exatamente isso, Jader, que a gente, esse foi o sentimento que a gente teve mesmo. Tá brilhando cada vez mais. O livro foi brilhando mais. E dá um negócio na gente que, pelo menos, eu tinha esse complexo de pensar assim, cara, eu vou estudar Daniel, tanta gente estudou Daniel antes de mim. Tem tantos nomes grandes, né? Grandes nomes da teologia que estudaram Daniel. Cara, os caras estão estudando desde o século XIX. Vou aprender o que de novo ali, entendeu? Tudo que tiver que ser dito sobre Daniel já foi sintetizado. Oh,
Exato.
caramba! Cara, não tem nada mais distante da verdade. Nossa, olha só isso aqui. Quanta coisa que deu pra gente perceber, que a gente viu, que a gente não ouve pregar por aí, que a gente aprendeu. A gente aprendeu. Então, né? E aí o que me faz pensar, o quanto mais coisas não tem, né? Principalmente porque, cara, é uma mente a minha, a sua mente é uma mente. Imagina a mente de todo mundo se unindo, esquadrinhando esse livro, fazendo um movimento, inclusive, diferente do que foi feito no século XIX, porque no século XIX você tinha novamente mentes separadas estudando, né? É, no começo ali do movimento adventista, até a gente se juntou em grupos para fazer estudos sobre isso, mas isso foi só lá no final. E aí agora acho que chegou esse momento de novo da gente voltar, cara, pro texto e estudar ele. Para realmente estar preparado para esse tempo que a gente está. E aí, isso para mim, cara, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu não vou viver igual porque eu fiz esse estudo de Daniel. E para mim tá claro que eu tenho que passar meu ministério martelando isso para as pessoas poderem. Martelando o retorno pro livro, sabe? Retorna pro livro, cara, retorna pro livro. Só
É.
volta para ler, só volta lá.
Só é fazendo as pessoas vigiar e orar.
Exato. O vigiar hoje é ver vídeo do YouTube e procurar a teoria da conspiração na internet. Vigiar é isso hoje. Sei lá, Twitter, sei lá o que que é. Enquanto que a gente tem esse livro, cara, escrito pra gente. E aquela coisa que a gente já conversou aqui durante esses episódios, e eu quero repetir aqui, cara, pra mim, largar a mão do controle, largar a mão do espírito de Babilônia que embebeda as nações e do qual eu bebo também. É muito difícil. Aprender a ter confiança em Deus para viver como o justo, né? O justo viverá pela fé. Esse é o ideal. Esse é o Daniel. A gente tem que virar esse cara, o que vai viver pela fé, porque confia em Deus, porque sabe quem Deus é, porque conhece Deus, sabe quem Deus é. E vê além das circunstâncias. Vê além do próprio sofrimento na carne, igual Daniel. Vê além do próprio sofrimento em tudo que ele perdeu, porque ele saiu da nobreza de Jerusalém. Ele era do palácio. Ele saiu de um palácio como nobre para virar escravo no outro palácio. Olhar além dessas circunstâncias e ser capaz de falar assim, cara, eu confio em Deus. E ser capaz de falar assim, eu vou fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é imitar Jesus Cristo. O que tem que ser feito é manter a minha mente como a mente de Cristo, para que eu seja capaz de passar por todas essas coisas, confiando em Deus, e aí com isso, Deus então vai fazer a sua vontade na minha vida. E às vezes eu não vou entender a vontade de Deus na minha vida. Às vezes Deus vai me pedir para escrever coisa que eu mesmo não entendo. E vai pedir para eu ir morrer em paz, sem nunca ter entendido por que que ele fez certas coisas na minha vida, como fez com Daniel. Tudo isso está sendo dito para a gente no livro que foi escrito para mim e para você que está vivendo agora, nesse tempo que a gente está. É hora de levantar um povo que vai ser humilde. Não é estranho falar isso? Levantar um povo e abaixar a cabeça? Não é estranho? Mas é isso.
Plantar um povo que vai servir.
É. O chamado de Cristo sempre foi o contra a cultura. Sempre foi. Se você quiser me seguir, pega a sua cruz e vem comigo. Eu tô indo pro Calvário. O chamado de Jesus sempre é contra a cultura. Então, eu tô chamando o remanescente para que peguem as suas armas espirituais e abaixem a cabeça deles e sejam humildes e permitam que o Espírito fale ao seu coração. E aí, que eles consigam confiar durante todo esse processo do que está vindo por aí. Foi isso que eu tirei do livro de Daniel Jader. Para mim foi um grande aprendizado ver Deus fazendo esse chamado. Meio que, no meu caso, Jader, eu vou falar de mim aqui, no meu caso ele iluminou para mim como que vai ser enxergar os santos, os remanescentes durante o tempo do fim, fora de mim, sabe? Eu tô vendo eles. Sim. E agora eu sei mais ou menos o que que eu para onde eu tenho que ir, para que lado eu tenho que rumar. E não se trata de eu vou tentar parecer igual eles, agora eu vou ter os comportamentos externos para parecer igual eles, não. Porque é impossível você encarar a crise, olhar ela no olho e ser capaz de ser transformado só de forma aparente. Você não vai conseguir. A crise vai fazer você ser o que você é. Então eu entendo que não é trocar a aparência, que não é parecer santo. Eu tenho que me tornar alguém que confia em Deus o suficiente para passar pela situação que está vindo pela frente. Que confia em Deus o suficiente para não contar consigo mesmo para resolver seus próprios problemas. Sabe? É não achar que a gente vai ter a solução baseado naquilo que a gente acha, ou que a gente acredita, sabe? Não é. Não, 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 eu não posso confiar nos meus conhecimentos, eu não posso confiar em mim, eu tenho que confiar em Deus, cara. Esse é um chamado especial, cara, pra um tempo especial. Não, não foi assim a vida inteira, tá? É assim no contexto do juízo. É isso que Daniel tá falando. É isso que Ezequiel tá falando. É assim no contexto do juízo. Então, se eu tô no contexto do juízo, a grande pergunta é: como que eu vivo? Aí Daniel vem e me mostra tudo isso. Fala, é assim que você vive. Pra mim, cara, isso... Olha, essa foi a grande lição que não tem preço. Como viver no tempo do juízo. Que eu aprendi. Sim. No livro de Daniel.